Ciência no Feminino, um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas.
Hello, hello! Bem-vindos a mais um episódio de Ciência no Feminino. Cor. Três simples letras que, quando juntas, são definidas por ser uma percepção visual provocada pela ação de um feixe de fótons sobre células especializadas da retina que transmitem, através de informação pré-processada pelo nervo óptico, informação para o sistema nervoso. Assim, neste episódio poderíamos falar da ciência por detrás do olhar, de fótons, células ou sistema nervoso. Mas, vamos falar de cor. Faremos desta conversa uma colorida tintoraria e, mesmo começando com uma tela completamente em branco, tenho a certeza que terminaremos com uma bela pintura. Para nos inspirar a criar, tenho comigo a Natasha Antão, doutorada em Belas Artes e atualmente investigadora num laboratório de paisagem, património e território. Com ela vamos criar conhecimento, não no método científico, mas no método artístico, sendo ela uma artista. Natasha, bem-vinda.
Olá, Andreia, obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui a participar no teu Science Wave. É um privilégio, é ótimo saber que estás a fazer um excelente trabalho.
Obrigada pelo convite. Obrigada, o gosto é todo meu. Vamos aprender muito, não tenho qualquer dúvida que este episódio vai ser muito diferente dos que tivemos até aqui. E eu própria estou a aprender, por isso eu peço desde já que tenham expectativas baixas, porque eu própria estou a sair um bocadinho da minha zona de conforto neste episódio, mas espero que todos aprendamos um bocadinho mais sobre este mundo da arte. Então, começando pelo início, o que é que a cor significa para ti?
O meu entendimento da cor é que a cor faz parte de tudo o que nos rodeia, não é? Eu tenho o privilégio de ter uma visão cromática boa. Curiosamente fiz uma experiência aqui com um colega nosso na Universidade do Minho, o professor Sérgio, que fez um levantamento das percepções cromáticas com vários estudos. Eu tenho uma boa percepção cromática, muito à custa da minha formação, mais do que à custa da minha competência fisiológica.
Foi desenvolvendo.
Vais aprendendo com a prática, não é? Na realidade, eu poderia ter ido para qualquer área. Eu adorava a biologia, adorava a física. Química nunca foi o meu forte, acho que foi uma pena. Gostava agora de aprender mais um pouco sobre química. Mas quando era miúda, acho que queria ter uma loja de tintas e tubos e acabei por seguir Belas Artes Pintura por causa disso. A cor sempre foi assim o elemento mais atrativo, pelo menos a minha zona de conforto.
E então a cor foi o início de todo este percurso e o que fez com que fosse dessa tela em branco à vida colorida que tens hoje. Queres falar-nos um bocadinho do teu percurso, de como é que tu foste pintando esta tua tela?
Do ponto de vista académico?
Sim, do ponto de vista académico. Como é que foi o teu percurso académico?
Eu faço parte de uma geração que assistiu ou contribuiu ou foi cobaia de um sistema transformador que aconteceu no ensino superior. Eu, quando comecei a estudar no ensino superior, estudava numa instituição que se chamava Escola de Belas Artes do Porto, era a SBAP. E aí iniciei o meu bacharelato e terminei o meu bacharelato. Este processo coincidiu, em termos temporais, com o processo de transformação do que era uma instituição artística para o que era uma faculdade em Belas Artes. Isto, no fundo, implicou uma nova maneira de pensar a produção artística, inscrevendo-a dentro do que nós entendemos como as áreas científicas. As artes científicas. Começou a fazer parte das faculdades, como a Faculdade de Ciências, a Faculdade de Letras, nós tínhamos a Faculdade de Belas Artes. E aí eu terminei a minha licenciatura em pintura. Nunca saí da mesma casa, nunca mudei de professores, mas houve de facto uma transformação, uma releitura que enquadrou as Belas Artes, tirando-a de um lugar muito privilegiado que tinha, ausente ou fugidio desta disciplina científica que temos hoje, e inscreveu-a na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.
E incluiu-a dentro das ciências.
Incluiu-a dentro das ciências. Na realidade, a produção artística é uma produção de conhecimento. por isso, se entendermos a produção científica também, certo, podemos encontrar aqui uma sobreposição que me parece natural até. Depois comecei a trabalhar, não é? Quando acabamos de estudar, começamos a trabalhar. E fazia sentido estudar o que eu estava a trabalhar. E, na altura, eu estava a lecionar técnicas de impressão, gravura, calcogravura, xilogravura, na área tecnológica, essencialmente, e desenho. As Belas Artes de Lisboa ofereceu um mestrado em desenho e eu inscrevi-me imediatamente, onde fiz o meu mestrado em desenho. E depois tive a oportunidade de começar a trabalhar na Universidade do Minho e, naturalmente, perseguindo uma carreira académica, tive necessidade de me inscrever no doutoramento. As Belas Artes de Lisboa, de novo, foi pioneira neste processo, abriu o primeiro grau de doutor em Belas Artes, já num sistema um bocadinho diferente daquele em que nós fizemos, em que eu, na altura, o meu grupo fez o segundo ciclo. O mestrado era um mestrado de 2 anos, um formato um bocadinho diferente dos mestrados mais curtos que temos agora, em termos temporais, pelo menos. E eu fiz o que se chama um ano curricular, que é agora ou PhD em qualquer outras áreas que tem um ano curricular e depois 3 anos ou 4, depende um bocadinho do desenvolvimento da pesquisa. E eu inscrevi-me no primeiro doutoramento em Belas Artes que existiu em Portugal e foi um privilégio ser a turma dos pioneiros.
O início de uma nova fase ou de um novo programa doutoral em Portugal, digamos assim. E lá está, ainda bem que deste este contexto, porque as cientistas que eu tive até hoje na rádio são muito diferentes da cientista, e estou aqui a fazer cientista entre aspas, que tenho hoje aqui à minha frente, porque lá está, são áreas mais conhecidas e nós muitas vezes não olhamos para a arte como um tipo de ciência, mas temos que olhar, lá está, nesse sentido de criar conhecimento, e por isso também pode ser considerada um tipo de ciência, mas depois isto traz muitas também desvantagens que vamos falar um bocadinho à frente. Mas estavas a referir o teu doutoramento e fizeste doutoramento em Belas Artes. Queres explicar-nos como é que é um doutoramento em Belas Artes? Como é que isto funciona? O que é uma tese em Belas Artes?
Os formatos atuais são um bocadinho diferentes do formato que eu tive quando começamos. Como nós éramos pioneiros, a ideia de ter um artista a fazer um doutoramento era uma novidade muito grande. E a primeira reação da academia foi inscrever-nos dentro das investigações mais canónicas do que seriam das ciências sociais. Em termos de metodologia, alicerçávamos em estratégias que as ciências sociais já tinham. O meu doutoramento pesquisava a cor, naturalmente, interessava-me encontrar o espaço da cor dentro de um território da qual ela foi excluída por diversas razões, históricas e científicas e até culturais, que era o domínio do desenho. A minha pesquisa foi bastante formal ou bastante reconhecida como pesquisa nesse sentido, porque eu fiz entrevistas com desenhadores, recolhi desenhos de desenhadores, analisei os dados que recolhi, confrontei a recolha dos dados com a bibliografia que existia ou com as fontes que eu tinha estudado e outros autores, e apresentei conhecimento novo naquela área. Na altura, fazia mais sentido para os nossos orientadores estruturarmos naquele território, porque era um território que já estava validado. Nós começamos um pouco mais tarde que outros países, nomeadamente na Europa, a entender que as artes tinham modos de investigação
diferentes,
idiosincráticos, exatamente, particulares ao que é uma investigação artística. Mas assim aconteceu. Na altura eu já sentia alguma necessidade de desenhar para entender o que era um desenho. O que dito assim faz toda a lógica,
claro,
não é? Se eu estou a olhar para uma prática, para uma disciplina, tenho que a praticar.
E se está a analisar um desenho, tenho que
saber desenhar. Pronto, tem toda a lógica e agora faz sentido. E nós, os doutoramentos mais recentes já reconhecem que, aliás, a legislação portuguesa já reconhece que um doutoramento pode ser uma obra artística com uma reflexão crítica, o que não acontecia quando eu iniciei o doutoramento.
Certo, faz todo o sentido. Faz sentido vocês conseguirem olhar para uma obra artística e terem aquele espírito crítico e saberem ir buscar informação e se criar conhecimento a partir de um desenho, de uma imagem, de uma pintura. Acho que faz sentido. Estou aqui a pensar ao mesmo tempo que estamos a falar, mas acho que faz sentido. E só assim para termos uma noção, qual era o título da tua tese de doutoramento? Ainda te consegues lembrar?
Será que eu me consigo lembrar? Boa pergunta. Tinha a ver com o lugar da cor no processo criativo, qualquer coisa assim, a partir da área do desenho. Eu acho que o problema da investigação nas artes é que nós somos, se quiseres, não somos uma disciplina, somos adisciplinados.
Exato.
Vamos buscar influências ou referências ou informações teóricas a outras áreas, nomeadamente a filosofia, a percepção, não é? A psicologia, por causa do entendimento de como nos relacionamos com o mundo.
Uhum.
Até estudei um bocadinho de neurociência à data, quando tentava entender como é que funcionava o
entendimento da cor.
Como é que nós processamos a cor, o que é isto de processar a cor.
Faz todo sentido.
Mas também temos uma coisa que é natural à produção artística, que é a própria prática. E o que eu faço agora é atuar através das metodologias de que são uma prática artística,
uhum,
colocando questões, não dando respostas, e posso também, como estou no meio académico, analisar estes processos e depois aí já entro um bocadinho mais no circuito canónico da comunicação em ciência, da publicação,
uhum, uhum,
mas também tenho a produção do objeto.
Claro.
E a produção do objeto é mais, como é que se diz, irreverente ou mais difícil de meter na caixinha. Mas eu acho que mesmo no meio académico há muita flexibilidade. Nós fomos aceitos agora para um congresso e eu vou entregar um póster que no fundo é uma peça escultórica.
Uhum.
Deixa de ser um póster,
uhum,
A1,
uhum,
ou que tem aqueles formatos com aquela estrutura,
sim,
muito gráfica estanque, e nós vamos fazer uma peça têxtil escultórica que eles aceitaram.
Isso é um póster. Lá está, era aquilo que estávamos a dizer no início das desvantagens de estar na área científica, que se calhar aqui já tocaste em nesses pontos, que é, vocês têm que se incluir nos métodos de avaliação que estão estabelecidos para áreas científicas laboratoriais, ou maioritariamente laboratoriais, que é citações, publicações, apresentações em congressos, e se calhar depois as vossas métricas não entram nestes parâmetros, as vossas publicações não são do mesmo, não são em revistas científicas e não são um paper com introdução, desenvolvimento, são se calhar uma pintura ou um desenho, e lá está uma apresentação de um póster. Não é um póster com esses zonas descritivas de métodos, resultados, conclusão. É uma escultura. E isto acho que é super interessante, e é super interessante pensarmos em como é que vocês depois ultrapassam isso. Não é? Vocês têm ainda que estar aqui a batalhar e a tentar mostrar como é que se conseguem encaixar neste método científico.
Eu acho que se nós observarmos também o trabalho que tu fazes,
uhum,
utilizando a rádio, o,
uhum,
podcast, a comunicação oral para falar sobre ciência, também é um formato um bocadinho diferente destes,
certo,
formatos mais quantificáveis, não é? Métricos. O trabalho que tu fazes, de algum modo, também é a divulgação da ciência,
uhum,
essencialmente,
uhum,
e também estás a produzir conhecimento no sentido,
verdade,
em que todos os diálogos que estabeleces com pessoas diferentes vão implicar uma transformação em ti, na pessoa que é entrevistada e provavelmente
em
quem nos está a escutar.
E se calhar, lá está, e as métricas não são fator de impacto da revista, são o número de ouvintes que tivemos durante este episódio. E lá está, isso tem que haver aqui uma mudança. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, depois do doutoramento, então, e já começaste aqui a falar da tua vida atual, viajaste de Lisboa para Braga, e aqui estás até aos dias de hoje. Queres dizer-nos então quais é que são as tuas pinturas nos dias de hoje? Como é que é o teu presente?
Eu trabalho como professora na Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho, que tem polo em Guimarães, no campus de Couros,
uhum,
no Teatro Avenida. Agora estou a trabalhar na Licenciatura de Artes Visuais. Paralelo a isto, ou complementar a isto, ou fazendo parte agregada à mesma célula,
uhum,
há uma parte desta célula que tem que fazer a investigação, porque eu sou investigadora do Laboratório de Paisagens, Património e Território. Agregada a isto, tenho tudo o que eu tenho feito até agora e que faz parte de eu ser, que é o meu interesse pelas questões práticas, pelas questões expressivas, pelas questões mais difíceis de enumerar, que entram no domínio da poesia e da simbologia e do inefável, que são outras formas de comunicação. A comunicação é uma palavra um bocadinho pobre nisto, que é a produção artística.
Sim.
Nunca gosto de pensar que não separa uma coisa da outra, que elas todas são complementares.
Uhum.
O artista, o investigador e o docente, ou o professor, ou o acompanhante, o orientador, o que seja, são todas integradas.
Interligadas.
E isso era o grande objetivo, era eu conseguir chegar a um ponto em que isto tudo se relacionasse umas coisas com as outras, de modo que eu conseguisse ser melhor em todas elas. Tinha o privilégio de estar a trabalhar numa licenciatura de artes visuais, com pessoas incríveis que são jovens artistas, e isto faz sentido para mim porque estas pessoas são sintonizadas na mesma onda que eu.
Uhum.
Como investigadora também é incrível porque posso olhar para estas práticas não só a partir de uma investigação artística, mas também como uma investigação pedagógica, ou seja, do ponto de vista pedagógico, que impacto é que eu estou a ter nestas pessoas. E estas coisas vão se cruzando e fica muito difícil separá-las umas das outras.
Exato, e então agora chegaste aqui a um nível de estabilização, ou de estar estável e conseguires atingir o teu objetivo, mas sei que continuas a fazer aqui algumas viagens, em específico, caminhadas. Queres contar-nos aqui um bocadinho mais sobre isso?
A caminhada é uma prática que vem sendo, pronto, é tão antiga quanto a nossa cultura, a nossa influência greco-romana, aliás grega, não é? Ou as experiências peripatéticas aristotélicas faziam parte de metodologias de comunicação e de partilha. Quando comecei a trabalhar em arquitetura na Escola de Arquitetura, utilizávamos a visita ao exterior, o caminhar pelo exterior, para explicar aos jovens arquitetos o que era o espaço. E a melhor maneira de entender isto é situando o teu corpo neste lugar.
Claro.
Se não dá para consultar uma aplicação que te vai explicar o que é espaço, ou mesmo ler um livro para te explicar o que é espaço.
Sim.
A experiência de estar dentro de uns auriculares a ouvir um podcast é uma experiência espacial diferente e tem a ver com a relação com o teu corpo. Todos os, não é, tu saberás isso melhor que eu, tudo que nós, está frio, está calor, tudo isto influencia, sim, a nossa forma de entender o mundo. Começamos também a perceber, eu tenho um parceiro de luta e de investigação também, que é o Miguel Bandeira Duarte, que fez o mestrado já nesta temática, e começamos a perceber que podíamos trabalhar mais e desenvolver isto mais com encontro com outros artistas e outros investigadores que estavam já a trabalhar em termos internacionais na área.
Certo.
Por coincidência com a abertura da licenciatura de Artes Visuais, que abriu, sem termos um espaço de trabalho definido em termos pedagógicos, não é? Como a Universidade do Minho tem aqui o CP2 ou CP1,
certo,
onde tem estes estudantes todos integrados, e nós de repente tínhamos uma turma e percebemos que a sala de aula que queríamos ter era o território que eles, uhum, iam habitar os próximos 3 anos, que era a cidade de Guimarães, e fomos para a rua. E começa assim. O primeiro momento promovemos um encontro convidando os artistas internacionais para vir falar sobre o próprio trabalho deles, que de algum modo validava aquilo que eram as nossas inquietações e permitia mostrar que aquilo que nós produzíamos fazia sentido.
Uhum.
Às vezes é difícil mostrar aos outros o valor daquelas coisas em que nós acreditamos, e a melhor maneira é convidar um par para que possa fazer essa validação, e foi o que fizemos.
Certo.
E desde 2018 que temos essencialmente caminhado, tendo agora um grande projeto, felizmente validado, um consórcio com outras mais 6, somos 6 países, inclui a Grécia, a Bélgica, a França, a Espanha, Portugal. Estão a faltar um agora que eu me vou lembrar certamente mais tarde.
Sim.
Mas que vai consolidar esta rede enorme que existe para trabalhar numa forma mais lenta, mais viva, mais completa, esperamos nós, mais integrada,
certo,
mais em contacto com o outro e com o sítio onde vamos viver, procurando formas para transformar de modo mais positivo, espero eu, o nosso futuro.
Exato,
sem
exato.
Parecer,
mas então,
não
os
quero
alunos
parecer muito pirosa.
É hard. Mas os alunos têm aulas fora de uma sala de aula?
Sim.
Okay.
Trabalhamos na rua.
Okay.
O primeiro exercício que tu farias se fosses minha aluna era ir perder-te.
Eu acho que faço isso naturalmente.
Excelente.
Tenho um péssimo sentido de orientação.
Se calhar o segundo exercício que farias era fazer um mapa que mostrava o teu caminho de tua casa até à escola, e depois oferecíamos esse mapa a outra pessoa qualquer, que tinha que fazer esse caminho tomando um novo início.
Ok.
Então já estamos a questionar aqui ferramentas.
Percepção.
Tudo. Orientação, questionar os lugares.
E só acontece aqui na Universidade do Minho, ou seja, ou uma licenciatura em Belas Artes em Lisboa é completamente diferente.
Sim, ainda que eu creio que estas metodologias possam ser empregues em qualquer situação.
Sim, sim, mas não estão a ser empregues atualmente.
Neste momento, do meu conhecimento, não. Mas nós somos uma licenciatura em Artes Visuais, não somos uma formação em Belas Artes.
Ok, ok.
E eu creio que isso é um bocadinho diferente. Uma formação em Belas Artes tem um enquadramento do que são as disciplinas artísticas, escultura, uhum. Pintura.
As várias, sim, sim, sim.
Cinema. A entender o que é as artes visuais implica a disciplina, uma prática, uhum. Sem uma disciplina específica nesse sentido.
Incrível. E acho que também tem aqui um projeto que ainda não referiu, mas que já me referiu a mim enquanto estávamos a criar este episódio na nossa conversa inicial, que é o The Walking Body. Que também faz parte destas caminhadas, certo?
Uhum. Exato, o Walking Body é uma das iniciativas que nós montamos e que vai ser integrada neste projeto europeu que agora estamos a iniciar, vai iniciar agora em janeiro. O Walking Body, de facto, aconteceu por causa deste exercício em 2018 de convidar os primeiros artistas e percebemos que fazia sentido repetir.
Okay.
A ideia de ter um enorme congresso com 400 pessoas acabou por acontecer. Nós fizemos esse exercício num congresso chamado Drifting Bodies Fluent Spaces, mas começamos a perceber que não nos interessava exatamente um evento com uma escala daquela natureza. É muito mais difícil criar a ideia de comunidade com uma escala tão grande.
Sim, sim, sim.
Estávamos à procura de um processo de transformação que seria de baixo para cima e não de cima para baixo.
Uhum.
E promovemos este encontro, são encontros de uma semana em que reunimos um conjunto de criadores que caminham para partilhar práticas, metodologias, confrontar hipóteses. Essencialmente, durante uma semana andamos a perdidos ou encontrados ou molhados ou com pés doridos pela cidade e pelos arredores aqui de Braga e Guimarães.
E durante essas caminhadas, o que é que vocês fazem?
Andamos.
Certo.
Posso-te dar exemplos?
Claro,
mais
ainda
fácil.
Melhor, ainda melhor.
Pronto.
Sim, sim.
Um dos exercícios que fazemos... Essencialmente três escalas de trabalho. Uma grande caminhada,
uhum.
Que tem que durar mais de 20 km, para ter uma experiência temporal com uma grande continuidade. Uma digital, de modo a introduzir ferramentas digitais, como utilizando o GPS, utilizando uhum. as ferramentas que estão disponíveis online, gratuitas, para aceder, para comunicar.
Uhum.
Que é muito curioso, permite uma interface posterior à realização da caminhada. Ou seja, quem participa encontra ali também uma plataforma para discutir a experiência que teve depois da ação ter acontecido.
Certo.
E fazemos uma não caminhada, que é um momento de reflexão. Ou seja, após uma caminhada, promovemos uma oficina que de algum modo incentive a um momento de reflexão sobre algo realizado anteriormente.
Ok. E é aqui que surgem as perguntas?
As perguntas surgem ao caminhar. Eu vinha para aqui uhum. para a RUM e estava a observar a forma como a cidade de Guimarães é pensada
uhum.
e é muito mais fácil circular em Guimarães, não, perdão, Braga, e é muito mais fácil circular em Braga se eu vier de automóvel. Se eu vier a pé, não é confortável atravessar a circular de Braga,
uhum.
não é confortável estar à espera de um autocarro ao lado de um viaduto. E nós só percebemos o que se passa à nossa volta se estivermos dentro dos lugares, não é? Esta realidade de nós estarmos completamente imersidos num domínio digital, não é? Acordamos com o telemóvel, a primeira coisa que dizemos de manhã é olá ao telemóvel, depois dizemos boa noite ao telemóvel.
Sim.
E as todas as nossas aplicações, e estamos super intensamente acelerados, sempre a correr de um lado para o outro. Como é que nós vamos descobrir tempo para olhar se não temos tempo para ficar a fazê-lo? É curioso que se te convidares um conjunto de pessoas a caminhar, todas elas vão trazer uma questão a partir da perspectiva sobre a qual se colocam.
Uhum.
Se és uma mulher, vais trazer uma questão diferente se fores um homem, se fores branco, se fores negro, se fores trans.
Já faz parte de nós como vamos ver o mundo, não é?
Exatamente. Isso tem a ver com as ferramentas que dispomos do ponto de vista dos nossos tensores, da nossa educação, do nosso background cultural, a forma como o nosso cérebro reage.
Certo, como, a forma como nós entendemos o mundo ou como nós olhamos para o mundo é diferente de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, e isso vai levantar questões diferentes, por consequência.
Exatamente. O que nós queremos é estar atento a essas questões,
okay,
de cada uma das pessoas, e depois conversarmos sobre esta...
Era isso que eu ia perguntar a seguir. E depois das perguntas surgirem, o que é que acontece? Perguntas ficam no ar?
Podem ficar no ar ou podem incentivar um momento de reflexão que pode exigir uma atuação a seguir. Pode ser até político ou até com o município, ou o que seja.
Ok, podem até sugerir mudar algo, por exemplo, na cidade de Braga.
Exatamente,
assim.
Exatamente.
Ok.
E aí a caminhada também é uma estratégia comum, não é? Nós também caminhamos para nos manifestarmos contra coisas que achamos incorretas.
Claro.
Não é? As marchas. Caminhamos para celebrar também. Caminhamos para lutar a partir de ou para qualquer
certo,
coisa.
Certo.
Fazia sentido este exercício.
Certo, certo, faz todo o sentido. E lá está, é muito diferente das cientistas que eu tenho até agora, e por isso é que eu perguntei isto das perguntas, porque normalmente a investigação científica mais laboratorial parte de uma pergunta e depois vamos conseguindo as respostas, idealmente, ao longo do processo. No vosso caso, vocês iniciam o processo e nesse processo é que surgem as perguntas.
É que eu acho que é aqui a parte em que, de facto, nós separamos a arte da ciência, ainda que elas tenham andado de mãos dadas desde sempre. É aqui que começa a poesia.
Exatamente. Exatamente, porque posso partilhar aqui convosco que quando conheci a Natasha e quando ela me disse, e eu perguntei, então, mas qual é a vossa pergunta? E ela me diz, nós não temos pergunta. E eu, como assim não têm pergunta? E isto é uma coisa... difícil de entender para quem está habituado ao método científico, porque não é um método científico, é um método artístico. E lá está. Acho que, espero que os ouvintes estejam a perceber como é que isto funciona. A Natasha está-nos a dar exemplos, por isso acho que não há forma mais fácil de entender do que falar de como é que as coisas efetivamente estão a acontecer e estão a acontecer na Universidade do Minho. Por isso acho que... acho que estamos a conseguir pintar aqui alguma coisa durante o episódio. E passando então aqui à parte dessa investigação, e não querendo aqui misturar cientistas e não cientistas, como é que é o teu dia-a-dia como investigador na área das belas artes?
O meu dia-a-dia acho que se sobrepõe um pouco com o dia-a-dia de qualquer outro investigador, não é? Eu passei amanhã a rever um editorial de uma revista que edito. Também respondo a e-mails, também faço muitas leituras para alicerçar as áreas teóricas em que me interessa trabalhar, mas também ando a pé.
Exato. Essa parte, é que se calhar, é a troca do laboratório para as caminhadas.
Sim, mas quando... agora estou eu a especular, não é? Porque
sim,
eu não
sim,
sou
sim,
ciência
sim.
De enfiar o olho no microscópio. Mas eu acho que quando uma pessoa está a olhar através de um microscópio para uma célula, está num exercício de se posicionar em observação. Nós fazemos a mesma coisa, mas o nosso microscópio é o nosso corpo, se quiseres. Estamos mais atentos, se calhar, a esta experiência holística, e temos consciência de que quando nós nos colocamos no prato de vidro...
Uhum, da Petri Dish.
Exatamente, obrigada. Nós somos também parte deste disco.
É verdade.
Somos parte deste pequeno universo que se gera ali. As nossas ações nesse universo vão ter consequências. Quando eu observo alguma coisa, vou ter inerentemente consequências em mim, mas também vou afetar isto que estou a analisar. Acho
certo,
que
certo, certo.
Principalmente
certo.
Quando lidamos entre pessoas e com pessoas.
Lá está, acho que há aqui... discrepâncias ou diferenças muito claras, mas também há semelhanças muito, muito claras e nesta, mesmo na parte das perguntas nós perguntamos como é que ou porque é que o sistema imunitário não está a reagir como deveria reagir, e vocês olham para o nosso espaço, digamos assim, e perguntam porquê é que as pessoas não se sentem confortáveis em certa rodovia,
ambiente,
por exemplo,
exatamente.
Certo ambiente.
É, o sistema imunitário aqui também está a falhar. Não é? Foi feita uma cidade pensada não para as pessoas, mas para um veículo automóvel.
Sim, sim, sim. Isso é todo um tópico também muito discutido atualmente, que as cidades são construídas para os carros e não para as pessoas. Sem dúvida. E sem dúvida muito inspirador e lá está, completamente diferente, e acho que é super importante discutirmos isto também, e por isso é que eu quis trazer este episódio aqui para a Ciência no Feminino. Mas isto é sempre bonito, isto acontece assim sempre fluido, estas caminhadas. Tens assim alguma história para nos contar?
Mais simpáticas ou menos simpáticas?
Menos simpáticas.
Ok, menos simpáticas. Acho que assim a coisa menos simpática que nos acontece tem a ver com... Eu vou falar da partir da minha escala, não é? Como mulher branca. De eu ainda sentir, não é? Vivendo em Portugal, que tenho que ter cuidado em passar em determinadas ruas, ou tenho que ter cuidado com a rua que visto, com a roupa que visto.
Certo.
O impacto que isso tem nas reações que eu posso ter em relação às outras pessoas. Isso é uma coisa que é sempre discutida em qualquer grupo. O lugar da mulher, como esta ideia do flâneur, que é uma ideia de uma figura masculina, dandy, que navega e usufrui de forma livre a cidade, não tem a mesma presença quando discutimos uma flâneur.
Certo.
Assim,
certo.
De modo mais positivo e também em jeito de brincadeira, porque estamos aqui numa rádio universitária, uma das guerras, guerra é assim uma palavra muito pesada para o contexto de Portugal, uma dos...
Também estou a tentar pensar em sinónimos.
Deixa ver.
Picardias, não sei.
É assim, um dos pequenos desacatos.
Exato,
que sim. Existe entre a Universidade do Minho, o facto de ela estar distribuída neste momento em três campos, não é? Que temos temos o Altar, temos a Zoran e agora temos o Campos de Couro, não é? Temos três campi, é a centralidade, não é? Porque nós construímos este organismo vivo que é um bocadinho mimético em relação ao modo como nós entendemos o nosso corpo, não é? Temos este cérebro.
Exato.
Que vai ser a reitoria, depois temos os órgãos, as extensões, e às vezes as pessoas de Guimarães acham que nós somos os apêndices e nunca ninguém se lembra da centralidade de Guimarães. E é muito discutida esta distância que existe entre os espaços, como é que nós conseguimos circular entre um campus e o outro, que privilégios é que um campus e o outro têm. Nós, numa destas ações do Walking Body, fizemos o caminho a pé entre a Zoran e o Altar.
Oh, meu Deus.
São 25 quilómetros, é um passeio.
Diria que eram mais.
Não, porque nós atravessamos a montanha, não fazemos o circuito do veículo automóvel. E para dizer, pronto, estão a ver, nós somos todos amigos, moramos ao lado um do outro, até dá para fazer a pé num passeio com um piquenique.
Exato.
Podemos trabalhar mais em conjunto e encontrar a forma de nos aproximarmos. Foi um ótimo passeio. Foi também rico para mim do ponto de vista da minha prática de pintura, porque é uma zona com imensos eucaliptais. Os eucaliptais são um ótimo, têm um ótimo pigmento, que tem umas cores muito bonitas na área dos castanhos e dos verdes. Por ter eucaliptais também tem algumas outros seres, que são os pequenos cogumelos, que também são ótimos corantes e também dá imenso para trabalhar. São pigmentos, não são bem corantes, são pigmentos, dá para trabalhar imenso. E por outro lado também é muito triste ver que temos toda uma floresta que não está cuidada. Encontramos
certo.
Imenso lixo no caminho, foi muito estranho. E percebemos que aquela floresta vai arder toda porque não está limpa e está cheia de eucaliptal. Mas depois também é forte um grupo de pessoas caminhar em conjunto, apoiar-se, esperar uns pelos outros, abrandar ritmos e acelerar ritmos em função de um exercício, de um coletivo.
Estarem todos curiosos pelo caminho e pela chegada.
E pelo cuidar e o estar atento ao outro. Isto, mesmo sendo só um percurso pequenino de 25 km, creio que foi transformador para as pessoas que o fizeram.
Uhum, 25 km, um percurso pequenininho.
Sim.
E depois fizeram de volta?
Ah, depois apanhamos o autocarro que está à porta de Gualtar e sai à porta das orelhas.
E não foi tão útil ou tão agradável, de certeza.
Mas toda a gente foi a dormir.
Ah, pois. Depois de 25 quilómetros percebo perfeitamente. Mas estavam a digerir toda a informação que tinham ganho durante a caminhada.
Oi, oi, desculpa.
Não faz mal. Durante a caminhada estavam a digerir toda a informação que tinham
A refletir profundamente.
Exatamente, a refletir profundamente. E tendo esta vida profissional, já tanta cor, como estávamos a falar, de olhar para eucaliptos, olhar para cogumelos que têm pigmentos e estarmos sempre com tanta cor à nossa volta, ainda há cores complementares para a vida pessoal, ou seja, ainda há aqui esta vertente da vida pessoal que é diferente da vida profissional, ou acabam-se sempre por misturar, também integrar uma parte com a outra?
Eu acho essa pergunta mesmo difícil, né? É muito interessante que eu fiquei a pensar muito nesta pergunta, mas que é uma pergunta que eu não tive tempo para pensar nela. E comecei a observar, desde que te conheci, tu fizeste, colocaste esta questão na minha vida, comecei a perceber que às vezes não consigo compartimentalizar, não é? Se tenho um dia muito difícil, por alguma tensão, sinto que isso fica de algum modo presente no meu cotidiano depois familiar, em casa. Por outro lado, em termos das coisas que me interessam, não consigo separar muito bem o que me interessa quando estou a investigar ou o que me interessa quando estou de férias. Nós costumamos brincar a dizer que um artista não tem subsídio de desemprego, nem direito à reforma, nem férias em agosto, porque o artista é sempre artista. Ser artista é um estado de ser. As coisas que te interessam hoje vão te interessar mais logo, ou podem ser diferentes amanhã, mas não vão estar separadas só porque eu estou sentada no meu gabinete, ou só, certo, porque eu estou no alto da penha,
ou não vão deixar de interessar, ou melhor, interessam das 9 às 5, mas não vão deixar de interessar das 5 à meia-noite.
E se eu vou dormir da meia-noite às 8 da manhã?
Exato,
espetacular.
Ou seja, não há aqui um... Ok, agora sou artista, agora não sou artista.
Não.
Há sempre não. Uma integração das duas coisas.
Não, acho que não. Eu acho que eu sentia mais esta visão de túnel quando estou mais focada num projeto de investigação. Eu creio que não sei se acontece a quem está a fazer o doutoramento.
Sim.
Nós ficamos um bocadinho com a visão de túnel. Vemos aquilo que estamos a estudar em todo lado, não é? De repente, aquilo está na soleira da porta, está na cadeira do banco, estamos sempre a ver, e começamos a estar muito mais atentos a isto.
Sim.
Eu acho que esta perspectiva vai estando presente quando estás muito apaixonado por uma coisa que estás a fazer.
Claro, percebo perfeitamente. Percebo perfeitamente, mas estou curiosa para perceber como é que isto é visto para quem te rodeia ou para quem vive contigo lá em casa, porque lá está, para ti é uma coisa muito natural de ser artista, é ser artista 24 sobre 24 e não vais deixar de olhar para as coisas só porque não estás na tua hora de trabalho, mas para o teu filho, será que isto é interessante ou será que isto é uma completamente loucura e ele não consegue entender? Eu acho que melhor do que tudo é perguntar diretamente. E por isso eu vou ligar ao teu filho, João, certo?
Gil,
desculpa.
Não faz mal. O pai Gil. É o João.
Ah, ok, troquei aqui os dois. O Gil, e vamos ver o que é que ele diz sobre como é viver como artista. Posso?
Vamos ver como é que corre.
Olá, Gil.
Olá.
És o filho da Natasha, certo?
Sim.
Então diz-me lá, como é que é viver com a tua mãe? Ela está sempre a falar de cor, ou como é que isto funciona?
Está sempre a falar do trabalho, às vezes, e...
E o que é que ela te diz sobre o trabalho? O que é que tu sabes do trabalho dela?
Diz que às vezes faz barro. Trabalha com os alunos.
E ela já te falou de caminhadas?
Sim. De um livro também que é sobre os passos.
Ok.
De caminhada, de andar.
Ok. E tu já foste caminhar com ela?
Já.
E o que é que achaste? Gostaste?
Sim, nas férias nós fazemos muitas caminhadas.
Ok. E ela faz-te assim fazer perguntas estranhas ou como é que funciona? Ou é só ver? É só caminhar?
Nós só caminhamos e vamos ver sítios.
Ok, vão ver sítios. E perguntam coisas sobre esses sítios? ou não?
A minha mãe às vezes pergunta.
Pois, deixas isso para a tua mãe, não é?
É.
E um dia achas que vais querer ser artista?
Não sei.
Ainda não tens assim ideia do que é que queres ser?
Eu quero ser designer de Lego.
Design de Lego, ok. Então ainda tens aqui a parte de design e de construção. Muito bem, muito bem. E é aborrecido ou é divertido viver com uma artista?
É divertido.
É divertido? Boa, era isso que eu queria perceber. Obrigada.
Tá.
Obrigada, Gil.
Obrigada, eu.
Natasha, depois de ouvires o teu filho, tens alguma coisa a dizer?
Tenho que falar menos de trabalho com ele e fazer mais caminhadas.
E fazer mais.
E ele gosta do barro, ele gosta do barro, já percebi que ele exato, gosta do barro.
Exato.
Aliás, aqui há uns tempos, aqui há pouco tempo estivemos em Erganil, fomos a uma praia e ele começou a brincar, numa praia de rio, e ele começou a brincar dentro de água e diz: mamã, mamã, temos aqui barro, temos aqui barro. E depois recolhemos barro e agora temos uma série de bolinhas de barro com cores diferentes para cozermos e testarmos.
Ele já tem um certo olho.
Tem, e tem uma boa experiência tátil.
Okay.
Esta coisa de estar à vontade de mexer com as mãos nos lodos e nas terras. E
daí o Lego também, se calhar, da construção, Lego. Pegar nas peças, juntar.
Isso, e o incrível mundo da Lego, é incrível. Sou muito fã.
Eu acho que é incrível, era isso que eu ia dizer, eu acho que é incrível em qualquer idade.
Passando a publicidade enorme que estamos a fazer ao brincar.
Não estamos a ser pagas pelo Lego, ok? Mas acho que isto é o ponto final para não começarmos aqui a falar de outras marcas. E assim chegamos ao fim deste episódio cheio de cor. Espero que, tal como no método artístico, as perguntas vos tenham surgido pelo caminho e que com a Natasha tenhamos conseguido responder aqui a algumas dessas perguntas. Isto é muito difícil, este episódio foi sem dúvida muito diferente e por isso espero que tenhamos conseguido ficar aqui com algumas ideias. Considero que foi uma bela tintoraria por este mundo em que as publicações são exposições, em que os posters são esculturas e os congressos são oficinas. E ficou ainda muito por referir, como por exemplo a arte de ser vice-presidente da Escola de Arquitetura, Arte e Design, uma função desempenhada pela Natasha entre 2016 e 2018. Falamos aqui um bocadinho de como é a arte de ser professora de milhares de alunos, um cargo que a Natasha já desempenha desde 2005. Mesmo assim, espero que a tela que começou em branco esteja agora cheia de cor e que com isso tenham agora um conhecimento de como é que funciona a ciência da arte. Façam agora vocês caminhadas artísticas, observem e questionem. Entretanto, eu voltarei para mais um novo episódio cheio de ciência no feminino.
Ciência no Feminino, um podcast de conversas entre mulheres cientistas. De percursos científicos a rotinas num laboratório, é assim que a ciência chega até ti, no feminino. Mas não só de ciência se fala, também há vida nestas cientistas. Descobre como é viver com uma cientista no segundo sábado de cada mês, às 11 horas.